Bom dia, movimento. Paz do Senhor Jesus, amém. Espero que você e tua casa esteja feliz por estar aqui neste lugar, porque eu estou de ver você, sua casa. E hoje, continuando esse tema, quem esteve aqui semana passada, a gente começou um novo tema, Family Matters. E nós vamos estar trabalhando sobre famílias, assuntos de família, né? Seria uma tradução mais... para o português, mas a ideia é que essa série, eu me inspirei numa série antiga nos Estados Unidos, em que era uma família típica, com seus assuntos diversos, idades diversas, aquela tia emblemática, aquela criança que dá trabalho, para a gente poder trabalhar um pouco esse tema. E um dos temas que eu julgo muito importante, e um dos feelings pastorais, tem que ser o gabinete pastoral, e as conversas que a gente tem com as famílias e com as pessoas, né? Então, um dos temas que eu julgo muito importante é o relacionamento dentro do ambiente familiar. E eu tenho percebido que não é só no movimento, mas de forma geral, nós precisamos ter um pouco mais de ferramentas para trabalhar. E uma das ferramentas que eu queria falar e assim a gente abordar nesta manhã, eu preparei uma palestra para nós hoje, baseado nesse livro do Gary Chapman, não sei quantos já leram, As Cinco Linguagens do Amor. Então, é claro que vai ser difícil eu abordar, esgotar todo o conteúdo, mas a gente vai começar hoje. Então, depois você também pode procurar no YouTube, pode adquirir o livro, e eu sei que vai ser muito bom, porque é uma ferramenta espetacular. E nós vamos falar então sobre linguagem, o que é uma linguagem, introduzir essas cinco linguagens que ele vai trazer para nós. Então o nosso objetivo, como série um pouco mais ampla, é que a gente tenha a compreensão da expectativa do que Deus quer para nós como família. E uma delas é que a gente se comunique melhor. Porque a maioria dos problemas que nós temos é comunicação. E eu sei que você vai concordar comigo, porque isso é um estudo, né? Estudo inclusive dentro de empresas, que até em âmbito gerencial, os maiores problemas são decorrentes de uma comunicação ruim. Então isso vale para tudo, vale para a igreja, vale para a sua casa, vale para os seus relacionamentos, né? Aquela conversa estranha, aquele telefone sem fio, sabe aquele lance do WhatsApp, que às vezes você escreve uma coisa, a pessoa interpreta diferente... Vale para tudo. Então hoje nós vamos falar sobre as cinco linguagens do amor e eu adaptei na família. Então o conteúdo é mais para casais, mas eu vou trazer para a família. A gente, em vez de pensar no cônjuge, a gente pensa também no filho, no pai e se aplica tranquilamente. Certo? Então vamos seguir. Um versículo para nós aqui, chave talvez... Eu entendo que é esse. As palavras agradáveis são como um favo de mel. Bem poético, mas também muita sabedoria. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Olha o que Salomão vai trazer para nós, né? Então ele vai trazer essa ideia, uma metáfora, obviamente, né? Da ideia dessa sensação de prazer. A palavra boa, ela alcança o coração, ela é agradável, ela traz uma sensação de bem-estar, né? O mel, quando você prova do mel, o mel é doce, ele traz aquela sensação de coisa boa, de prazer, não é? Assim como você come um doce, alguma coisa que você gosta, quando você consome, principalmente as mulheres aí com tanto TPM, né, comem aquele chocolatinho, né? Clássico, e já dá aquela, estou em paz agora, está tudo certo, estou melhorando. E quando ele fala aqui, Salomão, de traz cura para os ossos, ele tira um pouco da ideia apenas da mentalidade, isso também traz para o nosso físico. Quando a gente está bem mentalmente, isso reflete no nosso corpo, literalmente, né? Então, não só alcança as emoções, mas também a saúde física, o bem-estar geral. Então, quando a gente conversa, a gente tem uma comunicação boa, a gente alivia o estresse. Já percebeu que quando a conversa é estranha, a gente fica estressado, a gente fica com raiva? Às vezes, né, a gente fica a ponto de brigar mesmo. E às vezes chuta alguma coisa e tal. Você vê como a mente começa a produzir em nós, a gente precisa aliviar. E às vezes isso vai para o corpo de uma forma que não deveria ir, mas vai, né? A gente revela no nosso físico, né? Todo aquele problema que vem da mente. Então, palavras doces têm esse poder de impactar profundamente a vida daqueles com a qual a gente compartilha o ambiente. Então, pensa aí, a tua palavra precisa gerar consolo, a tua palavra precisa gerar alegria, precisa gerar compaixão, precisa ser doce, precisa ser algo agradável. E a gente vai ver isso na Bíblia de outras formas, mas esse texto é um texto de sabedoria, já para a gente pensar nisso, certo? Traz renovação, cura e assim por diante. Mas vamos trabalhar um pouco então, a fundo, o que é uma linguagem? Uma linguagem de amor, não é? Nós precisamos entender que linguagem é uma forma de comunicação, é uma maneira como um emissor produz e o receptor recebe. Porque, às vezes, o que acontece? Na linguagem da informática existe, por exemplo, o código binário, né? O computador trabalha só com 1 e 0. E outros também, né? Hexadecimal, decimal, são, por exemplo, o que todo mundo conhece é o sistema decimal, que é o que a gente usa, de 0 a 10, certo? 0 a 9, na verdade, né? Então, isso é uma linguagem. Se um está numa frequência e outro está em outro, o rádio não comunica. Então, é mais ou menos isso que eu quero trazer para nós, porque talvez a tua maneira de falar ou se comunicar não está gerando no outro uma expectativa que corresponda. Isso é muito comum em casais novos, ou pessoas que estão namorando, noivando e tal, porque ainda está naquele momento de se conhecer. Mas agora a gente mais velha, mais tempo de casado, vai aprendendo meio que na forja, né? Meio nos trancos e barrancos, tentativa e erro. Então, a minha expectativa é gerar para você consciência agora dessa ferramenta, para que vocês possam se comunicar mais efetivamente, certo? Então, olha só que interessante o que o Keller vai dizer. O verdadeiro amor não é apenas sobre sentimentos românticos. O mundo fala muito assim, coloca de uma maneira meio, né, abstrata demais. Mas é sobre ação sacrificial, que a gente lembra o quê? O ágape. Para nós no grego, né, o termo bíblico, a gente vai ver que no grego tem vários tipos de amor. O ágape, o eros, que vai para o erótico, o filéu, que é o lance do companheirismo, da amizade, e outros aí. Mas o que a gente mais fala na Bíblia é a questão do ágape. E o ágape tem a nuance do quê? Do sacrifício, de você se doar pelo outro. Que é o que aponta para Cristo. Que é aquele amor que nos conecta em prol do outro, o altruísmo. Né, a gente pensar de maneira empática e assim por diante. Então, olha só, é sobre fazer o melhor para outra pessoa. Mesmo que signifique sacrificar nossos próprios desejos. Então, aqui já começa a trazer para nós um desafio, né, da gente pensar, não pouco de mim, mas menos em mim. Não é? Então, a gente começar a pensar mais no outro. Isso é um desafio. É um desafio para mim também. Porque a gente quer sempre ter aquele tempo para nós. E a gente pensar em dividir esse tempo com o outro, sempre, sempre será um desafio. Mas vamos conhecer as linguagens então. A primeira linguagem é a linguagem que a gente chama de palavras de afirmação. O que, que é isso? Olha só, eu tentei colocar uma síntese aí. Então, é o amor através de palavras positivas. Tá certo? Elogios. Encorajamento, apoio, reconhecer e valorizar o ente verbalmente é essencial. É aquele momento em que você realmente está disposto, de forma intencional, a valorizar, mas com palavras. Com palavras. Você falar para o outro que ele é importante, que ele é uma bênção, que ela é especial. Que ela, você é minha mulher, você é meu homem, eu te amo, entra aí, e assim por diante. São palavras que quando caem no coração daquele que tem essa linguagem, vai fazer muito bem, essa pessoa vai sentir amado quando você diz essas palavras. Então essa é uma das linguagens, né? A palavra de afirmação tem esse poder transformador. Homens geralmente tendem, não são todos, obviamente, mas tendem a ter essa linguagem primariamente ou ali no segundo plano. Por quê? Porque vem do instinto do ser humano, né? Deus nos criou assim como protetor, aquele que provê o alimento em casa, né? E assim por diante, aquele que cuida, né? O instinto alfa do homem e assim por diante. Então o homem gosta de ouvir palavras de afirmação, que afirmem ele. Então, por exemplo, se você é uma mulher que gosta de dar presente, ou tempo de qualidade, ou assim por diante, ou outras linguagens que a gente vai ver, você vai perceber que se você vai alcançar o coração do homem com uma linguagem diferente desta, se a dele for essa, por exemplo, não vai ter tanta efetividade. Você pode dar presente, você pode dar um carro, dar um apartamento, dar muito dinheiro, mas o que ele quer é que você fale que ele é especial. Ele não quer presente. Então você começa a entender o que eu estou querendo passar, porque às vezes a gente não se conecta. Porque aquilo que eu espero não é o que o outro espera. E é por isso que começa a ter ruídos nessa comunicação. E geralmente é assim, aquilo que você quer para você, você transporta, né? A gente projeta no outro aquilo que a gente quer. E aí que está o grande erro. Por exemplo, eu sou palavra de afirmação. Estou revelando para vocês aqui. Então, se a Laís, por exemplo, vem falar comigo sobre me dar presentes, eu gosto, mas não é como eu me sinto amado. Eu até gosto. Claro, quem não gosta de presente? Mas não é a linguagem que vai em cheio. Aquela linguagem que eu me sinto amado. Entende? Ou o tempo de qualidade. Tem homem que gosta, né, daquele tempo mais, de sentar junto, assistir um filme. Eu não sou assim. Entendeu? Não significa que não é bom, mas eu não me sinto mais amado por esse tempo. Eu me sinto amado quando ela me elogia, quando ela me afirma. Entende? Quando ela faz aquele post legal, aquela coisa. Esse sou eu. Talvez esse não seja você, mas esse sou eu. Estou dando um exemplo aqui. Ela é tempo de qualidade. Então ela gosta que eu sente ao lado, assiste alguma coisa, vai passear no shopping junto, caminhar. Aquele tempo junto, do ladinho, mão dada, aquela coisa. Então veja como é diferente. Então não adianta eu ficar falando, você é maravilhosa, você é não sei o quê. Claro que ela gosta, mas não é a maneira pela qual ela se sente amada. Então é aí que a gente pode errar. É aí que a gente acaba sendo equivocado, achando, pastor, mas eu faço de tudo e minha mulher não sei o quê. Eu escuto muito isso. Eu faço de tudo em casa. Eu limpo o chão, eu lavo o carro, eu troco não sei o quê, boto roupa para lavar. Eu faço de tudo em casa. Mas será que essa é a linguagem da tua esposa? Vocês estão entendendo? Então é nesse ponto que a gente acaba errando. Porque talvez não seja o ato de serviço, como a gente vai falar. Seja presente. Entendeu? Então você pode falar e falar e falar, mas a linguagem é outra. Então é sobre isso que a gente está falando. Então quando a gente fala de palavras de afirmação, o texto de Efésios vai dizer assim, ó, não saia da boca de vocês nenhuma palavra que seja prejudicial, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então quer dizer, agora pensa comigo o seguinte, se a palavra do outro, se a linguagem do outro é palavras de afirmação, se você age na contramão, você está destruindo seu casamento, por exemplo, teu relacionamento, o teu relacionamento com o teu filho, e você, filho, com o teu pai. Porque se o teu pai gosta de ser afirmado e você fala que ele é um burro, um português claro, ou você, pai, fala para o filho assim, você é um idiota, você é burro, eu te falei, você não entende, moleque. Tem pais que são assim, infelizmente. Meu, você está arrebentando com a sua casa. Porque além de não atingir a expectativa que ele espera, você está indo na contramão, você está piorando ainda mais. Vocês estão entendendo? E isso é muito prejudicial. Então, por isso que nós precisamos entender as linguagens uns dos outros. Porque aí a mãe é uma, o filho é outro, o outro filho é outra linguagem. E filhos são diferentes. Linguagens são diferentes. E não só as linguagens, a gente vai perceber que existe temperamento em jogo. Um é colérico, outro é sanguíneo, outro é melancólico, outro é fleumático. Tem até uma quinta aí que está surgindo, né, que é o supino. Aí a gente vai ver que tem também em jogo o lance mais comportamental, aí quem é psicólogo vai entender o do behavior, né, behaviorismo. E a gente vai entender que aí tem aquele que é mais influente, aquele que é mais dominante, aquele que é mais estável, aquele que é mais controlador. Eu vou tentar trazer tudo isso para nós na série, para a gente servir de ferramenta mesmo para nós. Mas é importantíssimo a gente entender qual é a linguagem do outro. Talvez eu estou falando aqui, você já está pensando, mas é para ir pensando mesmo. Então, olha só, não fale aquilo que é prejudicial, principalmente se a linguagem do outro seja palavras de afirmação. Porque aí você vai justamente... É melhor ficar quieto, porque pelo menos está 0-0, entendeu? Você falou o que a pessoa não gosta, é gol contra. Piorou. Piorou. Vamos seguir, para a gente falar um pouquinho de todas. Então, a próxima aqui é o tempo de qualidade. O que é o tempo de qualidade? Dar atenção total ao familiar. Atenção. Atenção. Isso, para mim, é um grande desafio. Eu tenho dificuldade, confesso. A Laís me cobra sobre isso. É muito difícil, porque eu já sou um cara que quero produzir, quero fazer, então parar para mim, para estar ali. E aí eu falo, mas eu estou em casa, amor, todo o tempo. Isso só não adianta. Estar presente só não adianta. Você tem que desligar o celular, você tem que desligar tudo, você tem que concentrar. E a gente, bom, agora é os homens aqui, ó. Nós não temos a capacidade de se concentrar em duas coisas, não temos. Então vai aprendendo aí, homem, não dá para você ficar no celular e a mulher pedindo atenção. Não dá. Mulher tem, nós não. Mulher abre 50 caixinhas, vai falando de 300 assuntos ao mesmo tempo, e nós não. Nós falamos um de cada vez, fechou a caixinha, abre outro, falamos um, aí fecha. A gente é meio assim, meio igual Windows, abre pasta, fecha pasta. Mulher abre trocentas, consegue falar de tudo, ligar para a mãe, fazer o arroz, o feijão, levar, buscar o filho na escola e está pensando, nossa, preciso voltar, senão vou queimar o arroz. Né? Mulher é assim, homem não. Homem não. Homem tem o super foco, é focado no que tem que fazer e vai. Então, tempo de qualidade. Se da tua esposa for tempo de qualidade, pare tudo e se concentre. E se concentre. Foco total. Para tudo. Foco total. Porque ela está esperando de você dedicação. Ela está esperando de você concentração. Porque ela se sente amada e valorizada quando você para tudo. Ela vai entender, não. Ele parou tudo e ele está pensando em mim. Ou o filho pensa a mesma coisa. Não, meu pai parou tudo e agora ele vai brincar comigo. E agora nós vamos passear. E agora nós vamos dar um rolê no shopping. Entende? Então isso é importantíssimo, importantíssimo. Então o que, que é? É mais do que estar presente fisicamente. Estar presente fisicamente só não basta. É dedicar atenção total. É cultivar essas conexões profundas mesmo, significativas. É você se conectar emocionalmente. Entender como que a pessoa está. É você perguntar. Você está bem? Percebendo que você não está legal. Como é que você está hoje? Nós precisamos aprender a fazer perguntas. A gente não faz. E aí a gente espera que o outro tenha bola de cristal. Gente, DR, DR, vai dar ruim. Pergunte. Está tudo bem? Precisa de alguma coisa? O que, que você quer? E tal. Se a pessoa tem essa linguagem, faça perguntas. Pergunte. Então, por exemplo, a importância da gente se reunir como família para sentar no tempo de mesa, é importante sentar todos para jantar, todos para almoçar. Eu sei que essa vida corrida é difícil, né? Mas tente pelo menos uma refeição sentarem juntos. Ou café, ou jantar, ou almoço. O almoço geralmente é quase impossível, né? Porque está cada um para um lado. Mas tente exercitar isso. Né? Nem que seja aquele chazinho antes de dormir, senta na mesa, faz aquele chazinho, aquela bolachinha. É desafiador. Para mim é desafiador. Mas é o caminho. Mas é o caminho. É igual aquele tempo que a gente se encoraja em GC. Aquilo é um tempo de qualidade. No GC, quem frequenta a GC sabe que a gente senta, a gente fica longe do celular e a gente está ali conversando, trocando ideia, comendo, sendo discipulado, refletindo. E aquilo é um tempo de qualidade, por exemplo, para você entender aí como é que é essa linguagem. Bom, vamos para a próxima. O versículo aí para a gente pensar também no tempo de qualidade é Hebreus. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor. Tempo de qualidade. E boas obras, e as boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, quer dizer, o que o autor de Hebreus vai deixar de desafio para nós é: vivam mais esse tempo de qualidade. E pensando nas boas obras, né? em algo sacrificial. Então, pensar no outro em tempo de qualidade também é fazer pelo outro, estar ali pensando em ajudar de maneira empática e tudo mais. Por quê? Porque os dias são maus, nós estamos caminhando para o fim. Então ele deixa inclusive essa ressalva: vivam assim, porque os dias, a gente está chegando no fim. E isso é cada vez mais raro. O mundo está cada vez mais turbulento, cada vez mais atropelado, e esse tempo de qualidade vai ser cada vez mais difícil, pode ter certeza. Então, realmente, esse é um grande desafio para nós, né? Então, vamos lá. O próximo aqui, receber presentes. Receber presentes. Diz assim, o que é? Não é o bem em si, o bem que eu digo, o bem material, tá? Mas é sobre o significado e o pensamento por trás do presente. Porque a pessoa, ela vai pensar assim: ele separou um tempo para comprar algo para mim. Ele pensou em mim, ele passou na floricultura para me trazer uma flor, ele passou no mercado e me trouxe um bombom, e assim sucessivamente. Então você consegue entender? Então o que está em jogo não é só o presente, é o por trás, a motivação primária pelo qual você parou e pensou no outro, no filho, no cônjuge e assim por diante. Então, vai pensando aí, se o teu filho gosta de presente assim, se o teu cônjuge, porque é essa maneira que ele vai se sentir amado. Não vai ser o tempo de qualidade nem a palavra de afirmação. Entende que pode ser uma bala, pode ser um bombonzinho. Não é a qualidade financeira do presente. É o que está por trás. Pode ser um simples botão de rosa. Pode ser um simples sonho de valsa, mas a pessoa vai se sentir a pessoa mais amada do mundo. Mais amada do mundo. Isso é linguagem, isso é ferramenta, isso é autoconhecimento, isso é valor que você está agregando nos seus relacionamentos dentro do ambiente familiar. Interessante, né? Vamos lá, vamos seguir. Então ele representa mais do que gestos, né? É o apreço mesmo. Algo que você consegue tangenciar por meio de um presente. É só aquele ponto, né, aquele elo de ligação. E aí a gente pensa o seguinte, olha que interessante esse provérbio. O presente dado abre caminho para a pessoa. Então quer dizer, se a pessoa está nessa expectativa e ela se sente amada assim, você desarma. Abre caminho. Olha que interessante. A pessoa está brava com você, está irritada e tal, e você sabe que essa é a linguagem dela, vai lá, faz algo especial, lembra dela, traz um presentinho e tal. Abre caminho, conduz à presença dos grandes. Aqui ainda fica uma implicação para a gente pensar fora da caixa, né? Vamos pensar aqui, a gente abre um parênteses aqui. Relacionamentos diversos. Um presente abre portas. Não é? Então nunca vai na presença de alguém a primeira vez que você vai fazer um negócio, né? Se relacionar de forma diferente, leva um presente, abre portas, leva um agrado, faz alguma coisa, não vá de mão vazia, né? Porque amizade, negócios, tudo custa, amigos custam, o amor custa, a pessoa do lado custa. Então leva alguma coisa. Trouxe um livro, às vezes eu vou conversar com algum pastor, amigo meu, ou pessoas que eu não vejo há muito tempo. Você, pastor, gosta de livro, então eu levo o livro. Levo o livro, um presente para você. Troca. A gente precisa ser assim, generosamente trocar presentes, trocar. Isso é uma linguagem, isso abre portas. Abre para o mundo dos negócios, abre para você que está procurando uma esposa, um esposo, assim por diante, entendeu? Um relacionamento melhor com o filho, com o pai. Abre portas. Então, receber presentes. E presente nunca é demais. Agora, se for a linguagem da pessoa, aí você acertou em cheio. Entendeu? Então, é uma linguagem. Dar presentes é uma linguagem. Você acalma o coração, você desarma, você abre portas. Vamos para a quarta linguagem, que é o atos de serviço. Né? O nome já está dizendo. Ações práticas que beneficiam a família. Então, aqui a gente desmistifica muita coisa. Por exemplo, tem homens que não lavam uma louça em casa, mas toma água, come, usa o prato. Então, meu, se tu é macho aí, lava a louça. Não tem nada de errado, não. Ajuda a lavar, estender a roupa. Você não mora lá? Você não usa? Não pensa assim só, não. Ah, mas eu trago a comida para casa, eu trago... Meu, daí? Tua obrigação. Você é homem. Trazer comida para casa é tua obrigação. Agora, você servir dentro de casa é o teu dever. Ajudar a esposa. Entendeu? Então não vá achando, isso aqui não é machismo, nem nada, esquece. Faz a tua parte, você mora lá também. Ajude. Aliás, esquece esse negócio de ajude. Você mora lá, você não está ajudando. Você está fazendo a sua parte. Isso é algo que a gente sempre corrige lá em casa, né? O homem não ajuda a esposa, ele faz junto com a esposa. Esse negócio de ajudar, ajuda aqui, não. É tarefa de ambos. Então a gente precisa parar com isso. A gente mora lá, a gente mora junto. Entendeu? Inclusive, lembre, faça perguntas. Amor, o que, que você precisa de mim? O que, que eu posso fazer para a gente resolver os problemas aqui, para ajudar? Vai me direcionando, me direciona aí que eu vou fazendo. É assim. Ok? Então, aí quando a gente pensa num ato de serviço, tem pessoas que são essas ações práticas, né, que beneficiam a família. Vamos terminar de ler. Inclui tarefas domésticas, ajudar nas responsabilidades cotidianas, ou realizar favores sem ser solicitado. Aqui está a chave do negócio. Por exemplo, se a pessoa ela se sente mais amada pelos atos de serviço, quando você faz sem ela pedir, meu, aí você acertou. Aí é a flecha no 100%. Porque o mais legal é que se a pessoa tem essa linguagem, você faça é como se fosse proativamente. Como se fosse, não, é proativamente mesmo. Sem a pessoa pedir. Aí ela vai dar aquele sorrisinho de lado, ou ele, e vai falar, yes. Entende? A gente precisa ter essa autoconsciência de fazer sem esperar o outro. Porque o que acontece? Ó, tem gente que é fleumático. O que é o fleumático? O fleumático é o cara mais de boa, aquela mulher mais sossegada e tal. E o fleumático, ele precisa... Vai, mano. Né? Vai, se mexe. O fleumático é mais assim. Ele não tem muita proatividade, não tem nada de errado. Personalidades são diferentes, ok? Mas é aquela pessoa que se adapta muito fácil. E tudo tá bom, então pode estar caindo o mundo, tá? A pessoa tá de boa assistindo o Globo Esporte, tá caindo, destruindo, tacando fogo na casa, e o cara tá de boa, não, tá tranquilo, depois eu apago. Tem gente que é assim, certo? Então se o cônjuge for uma pessoa em ato de serviço, você vai ter que... tirar a bunda da cadeira, o TBC, né, que a gente fala. Tira a bunda da cadeira e vai fazer. Por quê? Porque aí você antecipa, ela não precisa pedir. Às vezes eu sou assim em casa, porque eu tenho essa personalidade fleumática também, muitas vezes. Aí ela fala, aí eu vou fazer. Mas quando eu faço antes, porque eu já tenho a consciência, aí é legal. Eu já vou lavando a louça. Porque o que acontece? Eu vou vendo que tem coisa errada, eu já vou fazendo. Eu não preciso esperar ela pedir. Essa cara tá aí, homens. Se você está vendo alguma coisa já bagunçada em casa, fora do lugar, já vai arrumando. Não precisa esperar a outra pessoa pedir. Pode ser o homem ou a mulher, tanto faz. Eu sei que tem pessoas em casa que o homem é esse cara extremamente organizado. Que põe as roupas preto, cinza, branco, sabe? As cuequinhas lá tudo arrumadinho, enroladinho. Eu sei que tem homem que é assim. Não tem problema nenhum. Ok? Mas se você, mulher, também é desorganizada e o homem é o contrário aí, então vai ajudando também, não deixa a casa ficar de ponta cabeça. Então, aí é aquela manutenção, né? Então qual que é o lance? É você fazer sem o outro pedir. Aí aquela pessoa se sente muito amada. Acredito que vocês entenderam, certo? Então é essa demonstração de amor na prática. Então a pessoa, ela é na prática. O que rola para a pessoa é a prática. Então é essa disponibilidade de você sacrificar o teu tempo, você que está aí no home office, por exemplo, tira essa meia hora conscientemente, não, eu vou dar uma parada aqui, e eu vou ver como é que está a casa. Vou tomar aquela água e vou dar um rolê. Aí você vê, os brinquedos estão na sala, não sei o que aqui, tem uma louça para lavar, aí você vai, faz e volta a trabalhar. Por exemplo, então, na hora que a tua esposa vê, ou o teu esposo, ele vai se sentir amado, ainda mais se for atos de serviço. Então, é isso que a gente precisa pensar, né? Coisa que poucas pessoas, muitas vezes, reconhecem até na vida pastoral. A gente precisa ter esse feeling, né? Pastor se desdobra, faz muita coisa, faz viagem, vai para lá, toma café com um, com o outro, e às vezes a pessoa não fala nem obrigado. E, bom, o meu não é ato de serviço, então eu estou tranquilo, mas tem pastores que se conectam pelo ato de serviço. E aí ele vai, ele se doa tempo, gasolina, enfim, aí vai, né? E a gente vai, se doa pelo outro, e o outro nem pensa assim, é a obrigação do pastor. Infelizmente, tem gente que pensa assim e traz para dentro da família pensando da mesma forma. Só que o que acontece? Eu deixo de estar com a minha família para estar com você. Eu deixo de estar com o meu filho para visitar você. Eu deixo de estar com aqueles que eu amo para cuidar de vocês. Ok, é o meu dom, é o meu chamado, mas precisa ter essa relação de troca. E a gente precisa exercitar mais essa empatia de forma geral nos nossos relacionamentos. Então bora para frente aqui. O versículo para a gente pensar é Gálatas. Irmãos, vocês foram chamados para viver em liberdade, mas não use essa liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, pega esse finalzinho aqui, ok? Sirvam uns aos outros. Então é ato de serviço. Sirvam uns aos outros em amor. Inclusive foi um dos últimos textos que a gente viu na última série, Somos Livres. Então é a gente se colocar no lugar do outro. O ato de serviço é prático, é prático. Se a pessoa gosta de você se mexendo, inclusive ela vai se incomodar. Sabe qual que é a dica? Ela vai se incomodar se ela está fazendo e você está de alguma forma sentado no sofá. Ela vai se incomodar. Ela vai fazer de tudo para você sair do sofá, para você fazer alguma coisa, porque está incomodando. Se ela é ato de serviço, ela vai fazer de tudo, vai inventar um problema para você se levantar e sair fazer. Vai levar o lixo lá. Vai não sei o quê. Vai, precisa no mercado. Você está aí, vai. É assim. Então, aí você vai percebendo se o teu cônjuge é assim ou não. E o último, que não menos importante, que é uma linguagem, é o toque físico. Que é o toque físico? Afeto por meio do contato físico. Abraços, beijos, qualquer outra forma de toque amoroso. O contato físico é uma maneira poderosa de expressar amor e conexão emocional. Então, por exemplo, tem gente que tem essa linguagem. Então ela espera o quê de você? Um abraço, um beijo, entende? Uma massaginha, entendeu? Então investe lá, compra lá, querido. Massageadorzinho, fazendo as costas. Tem gente que tem essa linguagem. Então investe nesse aspecto. Vai lá, na hora que a pessoa tomou um banhinho, né? Aí o pé tá cheiroso, né? Depois do banho, gente, pelo amor. Vai lá, ó, senta aqui, passar um creme no seu pé. Vai lá, faz aquele agrado, aí você vai conversando. Sem manipulação, hein? Sem troca. Então, amor, eu tava precisando de um trocado. Nossa, aí você é vergonhinha, gente. Vai. Né, não, aí a pessoa já usa para manipular, né, ser humano é sem vergonha, né? Não, eu vou fazer a massaginha, porque daí depois eu pego o cartão. Sem essa, hein, gente, que também aí o homem vai perceber, ou a mulher. Então você vai lá, se a pessoa gosta do toque físico, abrace mais, abrace em público. Tá no shopping? Gruda ela aqui, gruda ele aqui, vai junto, meu. Entende? Porque a pessoa quer se sentir amada assim, mondada mesmo, firmeza. Não, isso aqui é meu homem, isso aqui é minha mulher. E vai, ninguém toca nele, ninguém toca. Então, assim, demonstrar essa proteção, esse afeto, é o toque. Deixa eu ver se tem criança aqui, não tem, né? Para os casados, dá aquela coxada, meu, chega por trás, tum, dá aquela fungada no pescoço. É isso mesmo, é isso aí. É isso aí. Porque se a pessoa tem isso como toque físico, isso é fazer o outro se sentir amado. Entende? E, obviamente, o sexo. Se a pessoa se sente amada, ainda mais amada assim, isso é muito mais importante para ela, para ele. Entende por que muitas vezes a gente briga? Porque olha quanta informação a gente não aplica, não é? Então, o propósito dessa mensagem é a gente pôr em prática, a gente entender as linguagens, a gente compreender que nós somos diferentes, nós não somos iguais. Não somos iguais. E aqui eu estou falando apenas de linguagem. Lembra que eu falei? Existem temperamentos, comportamentos, emoções diferentes, não é? E graças a Deus, eu amo o autoconhecimento, talvez seria essa palavra melhor usada, e nas empresas, enfim, livros que eu li, então eu conheço e falo muito sobre Enneagrama, é uma ferramenta que vocês precisam estudar, Enneagrama, Ellen Palmer, ela tem um livro que ela vai falar sobre personalidade, então você começa a entender mais o outro. Enneagrama, um outro comportamento que vem de Maslow, que é um cara aí gigantesco também, quem mexe com isso vai entender, que é o DISC, uma ferramenta de comportamental, que eu também conheço, aplico nas pessoas, aplico no conselho, aplico na galera. E isso é bom, porque a gente consegue fazer o quê, por exemplo? Só para você entender, uma pessoa nova chega na igreja, eu sento com ela, tá, já sei onde ela vai servir. Por quê? Porque eu já vou olhar para ela, eu vejo que ela é sanguínea, eu vejo que ela é um I, eu vejo que ela é um 7 no Enneagrama. Eu falo, tá, essa pessoa não pode ficar na projeção. Percebe como a ferramenta nos ajuda, inclusive, a apontar o dom da pessoa, a vocação e o dom? Isso é importantíssimo. Então, por exemplo, eu olho para a Larissa aqui, a Larissa está aí. A Larissa, ela é colérica, sanguínea, colérica, por exemplo. Estou revelando a Larissa aqui. Eu sei que ela é líder nata. Entende? Então ela vai estar servindo, liderando, fazendo tal. Pega uma pessoa mais para dentro aí. O Gerson já é mais fleumático, já é mais na dele. Mas ele é um cara extremamente observador. Então ele, pô, na informática vai dar super certo. Você entende? Então aí a gente começa, inclusive, quando a gente entende as ferramentas, a gente extrai o melhor do outro. Autoconhecimento. A gente extrai aquilo que Deus criou na pessoa. Então eu amo isso porque tangencia, tem tudo a ver com o meu chamado. Então a gente não pode ficar aquém de entender essas ferramentas e assim por diante. Então eu dei só uma palhinha para vocês, estou pensando em fazer mais, falar mais disso mais para frente. Então a gente precisa entender que essas coisas não podem, essas linguagens não podem ser negligenciadas se você quer de fato melhorar o teu ambiente familiar. Certo? A gente precisa aplicar, ler um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais sobre essas coisas, porque isso vai trazer para você uma família mais saudável. Porque tudo isso tem a ver com aquilo que Deus criou em nós. A minha personalidade, quem eu sou, como que eu respondo a dilemas, a problemas. Porque, por exemplo, quando está tudo bem, você vai reagir de uma forma. Mas sob pressão, você já age de outra forma. E isso também é importante. Saber sobre temperamento, saber sobre comportamento. E aí, conforme você vai conhecendo cada familiar da sua casa, você já antecipa, ou você evita o problema. Isso é espetacular, é sensacional. Então fica a dica aí, 5 linguagens do amor, mais uma vez aqui, ó. Gary Chapman, tá bom? O versículo aí para nós, olha que interessante. Cantares, poucas vezes a gente lê Cantares, né? A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, o toque, percebe? E a sua mão direita me abrace. Então é o abraço. Então a própria palavra de Deus demonstra que o afeto, que o toque físico é importante. Então nós precisamos, por isso que eu faço muita questão às vezes da gente se levantar, se abraçar, porque isso gera conexão, entrosamento. Tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta. E você dá um abraço em alguém, a pessoa às vezes é a única coisa que ela está precisando ao entrar dentro de um lugar como esse. Ela não está esperando que você fale nada, ela só está esperando um abraço. E aí tem gente que fala, ah, mas eu não acho legal isso não, pastor, esse negócio de ficar se abraçando. Eu falei, então, é porque não tem essa inteligência espiritual de perceber que nós somos diferentes. Então, nós precisamos se desarmar mais. Tem gente que gosta do abraço, do aperto de mão, forte e assim sucessivamente. Então, toque físico é uma linguagem universal de afeto. Afeto, você pode falar com o chinês, com o índio, com o africano, quem for. Você dá um abraço apertado, um aperto de mão forte, você já comunica ali. Ó, estamos aqui, é nós, sabe? A gente vê muito isso aonde? No esporte, né? Os caras se abraçando lá no vôlei, a gente vê isso toda hora, né? Faz aquele tal, aquele rala para lá e para cá e tal. E aí quando faz o ponto, eles vão lá, se abraçam e tal. Gera uma energia muito forte. Contagia. E isso é importante, os técnicos sabem disso, né? A pessoa faz o gol, extravasa e vai. Aí chega dentro da igreja, as pessoas ficam apáticas. Nós somos calvinistas, nós temos a nossa origem na reforma, lá na Escócia, né, na Inglaterra, enfim. Ok, só que eles são frios, nós não. A crítica que às vezes eu faço, a nossa maneira e nosso ambiente de aplicar o calvinismo é essa. Porque muitas vezes a gente olha para fora e lá eles são frios, puritanos eram frios, londrinos, aquela coisa. Mas o brasileiro não é, gente. Sempre falava isso dentro do seminário. Fala, gente, vamos parar com essas coisas. Isso não afeta a nossa essência, isso é forma. Nós somos alegres, nós somos brasileiros, nós precisamos, a nossa música precisa ser alegre, o nosso abraço precisa ser de verdade, nós precisamos nos relacionar com afeto, afetividade. Não é assim que eles falam lá fora, que o brasileiro é caloroso? Aí a gente entra numas igrejas reformadas aí, os negócios parecem missa. É desse jeito mesmo, fica assim. Aí você escuta o grilo lá, não sei o que aqui. Percebe? Eu acho que a gente precisa ser autêntico. A gente precisa ser o que Deus nos chamou para ser. E quando a gente é verdadeiro, quando a gente se conecta, dessas formas todas, a gente alcança pessoas. Agora imagina você aplicar essas linguagens do amor a uma pessoa que você está evangelizando. Há um chefe que está te pegando no seu pé e você compreender qual é a linguagem dele. Nem estou falando de temperamento, nada disso e tal. Mas se você sabe que ele é um cara que gosta de mensagens e palavras de afirmação. Então não adianta você puxar o saco e dar um presente, não vai adiantar nada. Elogie ele em público. Fala, ô chefe, tu foi bem hoje, hein? Show de bola, que conhecimento aí, eu queria aprender mais com você. Pronto, ganhou o cara. Ou então um abraço, mesmo que seja um ambiente de trabalho. Dá um abraço, e aí, como foi o final de semana? Beleza? Top, vamos para cima, vamos arrebentar a semana. Então a gente precisa trazer isso para a nossa consciência. E sermos intencionais. Intencionais. Pode ter certeza que vai ser transformador para a tua caminhada, para a tua jornada, dentro do ambiente familiar, fora do ambiente familiar. Para você aconselhar pessoas. Interesse por esse tema, porque vai ser muito bom. Então, perceba comigo agora, a cruz de Cristo é a expressão máxima das linguagens de amor, incondicional. Na cruz, Jesus expressa tudo isso de uma vez só, antes, durante e depois. A gente vai ver que na cruz, Jesus ele vai colocar essa linguagem suprema do amor. O ponto alto da história foi o amor de Cristo na cruz por nós. Então ele alcançou todos nós num ato de amor sem paralelo algum na história, algo ímpar. Ninguém fez o que Cristo fez e jamais fará também o que ele fez, um amor incondicional. Na cruz, olha só, na cruz ele afirma palavras de perdão e compaixão, lembra? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Palavras. Falou para o outro lá, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Jesus, ele vai demonstrando de todas as formas. Ele orou por aqueles que o crucificaram. Palavras que demonstram o quê? Empatia, disposição em amar, em perdoar, oferecer graça, mesmo no momento da sua pior dor. No momento mais difícil de Cristo, ele conseguiu perdoar, conseguiu amar, conseguiu proferir palavras. Isso se aplica a gente. Talvez naquele momento que você está mais brigando dentro da sua casa, em vez de você devolver o mal com o mal, você vai devolver o bem. Você sabe que a tua esposa gosta de uma palavra de afirmação e ela está te arrebentando. Você fala, amor, você não é assim. Você só não está bem hoje. Você é uma benção. Você é uma esposa dedicada. Você é diferenciada. Por que você está agindo assim? Você está me magoando, você está me ofendendo, mas você não é assim. Entende, irmão? Você desarmou de uma forma que aquela raiva dela pode até dar um beijo no você naquela hora lá. Por quê? Porque você conectou com aquilo que é a veia. Entende? Quando a gente fala a linguagem para você entender. É a veia dela, é essa. Ou o pau está quebrando, você sabe que ela gosta do ato de serviço, você não fala nada. Você vai lá, pega a vassoura, pega a roupa, começa a fazer, vai começar a parar de falar, vai começar a olhar, vai até fazer assim, não é possível, o que está acontecendo? Não estou entendendo. Então, aí ela vai conectando de novo pelo ato de serviço. Isso é sabedoria. Isso é inteligência espiritual, emocional, mental. São ferramentas para você usar. Não quero que fique no abstrato aqui, não. Eu quero que você bote em prática isso. Para que o teu lar seja mais amoroso, saudável, mais espiritual. Você vê como isso faz muita diferença? Então eu estava falando de Cristo na cruz, né? Então perceba, Jesus faz... isso no momento mais difícil. Você tem feito isso na sua casa? No momento de dor, no momento de arranca-rabo lá, como é que você tem agido? Você tem devolvido a paulada? Ou tá? Como que você tem agido? Jesus dedicou tempo de qualidade também para cumprir o propósito de Deus, para redimir e restaurar o relacionamento entre Deus, você e a tua família. Então Jesus, ele dedicou um tempo de qualidade por nós. Ele ia orar, ele suou sangue, ele foi para a cruz, ele ficou lá. Ele se conectou com qualidade conosco também, só para você entender. Jesus também nos ofertou a sua própria vida como um presente da salvação. Jesus entregou-se livremente como algo que pudesse nos dar um presente que é a vida eterna. Talvez eu poderia até dizer que foi o maior ato de serviço e presente ao mesmo tempo da história. Ele se entregou. O próprio Cristo, o seu próprio corpo, pregado na cruz, por mim e por você. Por isso que a cruz é algo tão maravilhoso, porque ela vai nos conectar de todas as formas possíveis. Ele carregou a nossa cruz, ele morreu no nosso lugar, ele dedicou o seu tempo, ele proferiu perdão, ele fez um ato sacrificial. Jesus é completo, é pleno, é maravilhoso. E aí a gente vai ver que para fechar, embora não seja o toque físico literal, mas a cruz, o toque mais profundo e mais poderoso de amor que alguém poderia fazer por nós. Os cravos que entraram nas mãos de Cristo nos alcançou. Toque. Ele foi tocado no nosso lugar. Ele sofreu no nosso lugar. Ele se dispôs a ficar pendurado no madeiro. Então a cruz de Cristo é a expressão máxima desse amor incondicional. É o símbolo eterno do amor de Deus por nós, um amor que transcende todas as barreiras, nos oferece oportunidade de reconciliação, de redenção, de vida abundante. E pensa comigo, ao morrer na cruz, Jesus falou a linguagem de amor da forma mais profunda e poderosa que ressoa através dos séculos. Mais do que isso, né? Nos chamando para experimentar e compartilhar desse amor no ambiente familiar. Então, lembra que eu falei semana passada, Jesus, ele criou uma família espiritual. E esse é o modelo que devemos replicar nas nossas casas. Carregar a cruz uns dos outros. Tempo de qualidade uns com os outros. Palavra de afirmação uns com os outros. Presente, se doar pelo outro. Se desarmar pelo outro. Nós somos diferentes. O nosso marido, a nossa esposa, o nosso filho são diferentes. Não somos iguais. E graças a Deus por isso. Se ela fosse igual eu não ia aguentar. Igual a mim. Né? E por isso que dá certo, sabia? Porque os opostos muitas vezes se atraem. Nem sempre é verdade isso, mas isso aponta para que a gente procura sempre no outro aquilo que nos falta. Uma primeira pergunta, então, para a gente finalizar. Qual tem sido a sua postura com relação ao que você diz todos os dias? Ao que você diz. Que tipos de palavra você poderia dar para fortalecer a sua família? O que você tem falado? O que você tem verbalizado na sua casa? Lembra, palavras têm poder. Se você tem amaldiçoado, ainda que de forma intencional, não pensando, né? Inconsciente, talvez você está falando algo que você não deveria falar todos os dias. Talvez você está ofendendo e não está percebendo. Toma cuidado. O que você tem falado? E agora, entendendo tudo isso que eu falei, o que você pode falar? Isso é para a gente pensar. Por exemplo, elogie. Elogie o esforço. Elogie o esforço. Se a pessoa se esforçou para fazer algo, elogie o seu filho. Aí ele tirou 9, você vai falar assim, putz, mas por que você errou essa? Justo essa aqui você errou? Quer dizer, ele errou uma, ele se tirou 9, ele errou uma e você está pegando naquela que ele errou. Mais sabedoria, gente. Elogie, não, você tirou 9, parabéns. Agora, essa aqui, ó, deixa o papai te ensinar. Talvez você poderia fazer desse jeito. Mas, ó, de qualquer forma, parabéns, você foi nota 10. Mesmo que você tirou 9, mas você foi muito bem. Esse é o caminho, continue assim. Tu percebe como a gente precisa ser diferente? Às vezes a gente vai pelo caminho contrário. Então, elogie o esforço, sabe? Aprecie o apoio e assim por diante. Vamos lá. A próxima. Que atividades você acredita que promovem, né? Vão promover uma conexão mais profunda? Atividades. Vai trazer, aqui a gente está falando de tempo de qualidade, tá? Que atividades que você pode fazer para conectar ainda mais? Sei lá, ir sentar numa praça, ir no cinema juntos, né? Que mais aqui, ó? Jogar um jogo de tabuleiro, passear com os filhos, caminhadas, jogar a conversa fora. Mas aquilo que eu falei, desliga o celular. Próximo aí, ó. Que tipo de gesto você poderia fazer para surpreender um familiar aí? Gestos. Né? A gente falou aqui é receber presentes, no caso. Né? Gestos que possam fortalecer os vínculos. Né? Então, surpreenda a esposa aí, ó. Prepare um prato favorito, se ela gosta. Né? Prepara lá um prato. Ou se você sabe fazer churrasco, não tem problema, faz um churrasco legal. Prepara um prato favorito, deixa um bilhetinho amoroso lá na geladeira, na porta da geladeira, embaixo do travesseiro. Às vezes não só o bilhetinho, deixa um senzinho também lá que ajuda mais um pouco. Mas faça isso, a gente precisa voltar a surpreender o outro. Talvez essa seja uma palavra, hein? Surpreenda o outro, tá bom? E bora pra frente, a quarta aqui, ó. Aqui é atos de serviço. Que tipo de reconhecimento ou apreço você poderia demonstrar quando alguém completa uma tarefa? Alguém fez algo muito legal lá. Que tipo, né, de reconhecimento você pode fazer? Você veja que são, às vezes é muito próximo, né, as coisas, mas de repente o que você pode fazer? Cria uma lista lá. Cria uma lista de tarefas. Ó, o que você pode fazer? Ó, aqui, deixar aqui para você lembrar do que tem que fazer, né? Ou então, dê responsabilidades também. Ó, a partir de hoje, fulano, você vai cuidar disso aqui. Você pode? Ué, tem o sim ou não, né? Você pode fazer isso aqui todas essa semana? Você pode fazer isso, aquilo outro? Você já vai ter um tempo mais para você. Não morra também, irmã. Não faça tudo sozinha, você não precisa, né? Então também verbalize isso. Ó, eu preciso de ajuda. Eu preciso do teu apoio. Não precisa morrer louco, né? Como a gente fala. Não, vamos aí. Então, e também demonstrar esse esforço, né? Ao completar a tarefa. Às vezes o outro está fazendo para te agradar, não é o que ele gostaria de fazer, mas está fazendo por amor. Então também devolva. Devolva o elogio, seja grato. Ele está se esforçando. Ou ela está se esforçando para te amar. E aí você também não faz mais que obrigação. Não, não é assim. Entende? Então, se o outro também está se esforçando numa linguagem que não é a dele ou a dela, também tem essa empatia de reconhecer, porque não vai atender as expectativas mesmo. Jamais eu vou fazer do jeito que a Laís faz, nunca. Ela faz certinho, ela arruma a cama assim, tal, tal, dobra. Eu falo, gente, eu não tenho essa capacidade. Eu posso fazer outras coisas, mas isso eu não tenho. Mas eu vou tentar fazer. E aí eu não consegui. Amor, tá bom? Pergunta. Tá bom, atendeu a expectativa, tá bom. Tá, mais ou menos. Então me ensina, explica. Aí eu vou lá. É assim? Não. É assim? Não. É assim? É, tá quase. Tá quente. Assim? Vai, até uma hora você vai aprender. Só que essa, demonstrar essa disponibilidade em aprender faz toda a diferença. E aí a última para a gente finalizar. Como você pode incorporar mais contato físico? Tem homens e tem mulheres que são muito secos. Sabe, frio. Parece um manequim, né? Nem falar, fala, só com a mão, né? Antigamente, aqueles velhos que sentavam na praça, passavam assim, aí, meu, tudo bem? É a personalidade da pessoa. Mas também tente, né, meu, ter empatia dos dois lados. Toque físico. Então, quer dizer, procure também se esforçar. Tanto para entender o outro, como o outro também para te entender. Então, incorpore mais abraços. Abrace mais. Abrace mais, beije mais. Sabe? Meu, elogie mais teus filhos. O marido chega cansado, ou a esposa chega cansada do trabalho, a gente já começa a soltar os cachorros. Ó, precisa ir no mercado, ó, que não pagou aquela conta, lá chegou a multa aqui, ó, miserável, não sei o que. O cara fala assim, meu Deus, por que eu entrei nessa casa? Deixa eu sair, tchau. Entende? Mais sabedoria, gente. Calma, tem um momento certo para falar as coisas. Deixa o cara tomar um banho, deixa a mulher tomar um banho, né? Daquela acalmada, baixar a adrenalina, né? Às vezes o dia foi terrível, você nem pergunta como é que foi teu dia. Nem pergunta. Aí o homem ou a mulher vai só engolindo o sapo, né? Vai engolindo. Vai chegar uma hora que vai explodir. Batata, vai explodir. Ele aguenta uma, duas, três. Mas é a pessoa que não gosta do confronto, então ela vai só. Vai chegar uma hora. Aí vai brigar, e quando briga, briga feio. Então é preciso ter um pouco mais. Você que é sanguíneo aí, que é flor da pele, segura um pouquinho. Calma, dá uma segurada. Toma um maracujina antes aí. Depois você vai conversar. Beleza? Então pensa nisso aí. Então mais abraços. O cara acabou de chegar, a mulher acabou de chegar, abraça, dá um beijo. Amor, depois eu preciso falar com você algo importante. Só, para aí, deixa eu tomar o banho, sentar para almoçar, para jantar. Ah, você me falou que precisava falar algo importante? Então aí você fala. Então a gente precisa ter mais sabedoria, isso é prudência. Certo? Então pensa assim, diante do que refletimos, entenda a importância disso tudo, de se expressar verbalmente, né, de encorajar, de lembrar que estar fisicamente apenas não é suficiente, não é. A gente precisa cultivar essas conexões, cultivo, igual regar uma florzinha. É dia a dia, um dia após o outro, né? Cultivar isso. Então, valorizar o significado por trás dos presentes, demonstrar estar disposto a sacrificar seu tempo e energia pelo bem do outro, conectar emocionalmente, né? Colocar-se na pele do outro. Então, lembra o versículo aí que a gente falou. Provérbios 16, 24. As palavras agradáveis são como um favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Então, espero que você tenha compreendido. E como agora a gente está gravando, depois você assiste de novo, vai estudar um pouco mais. E se conecte num GC essa semana, que a gente vai fazer algo diferente lá e eu não vou contar o quê. Então é para você ir para um GC. Fechou? Vamos orar. Baixe tua cabeça.